da amargura à esperança. Quem gosta de esperança? Só? Os outros estão meio... Estão brincando. Todo mundo quer esperança. Hebreus nos fala que a esperança é a âncora da alma. O que serve a âncora para um navio? Estabilidade, segurança, não vai ser arrastado. A esperança para o cristão é a âncora da alma, que é lançada ali além do véu, lançada no céu. Então não é no fundo do mar, mas a esperança é essa garantia de que a gente tem um Deus que providenciou salvação, ressurreição, eternidade e todas as bênçãos decorrentes da obra de Cristo na cruz. Por isso, esperança para o cristão não é uma expectativa com 80% ou 90% de chance de acontecer. A esperança do cristão é 100% certa, porque ela vem garantida pelo Deus da esperança. É muito diferente. Porque a gente fala assim, estou esperançosa, estou esperançoso, né? Pode ser que aconteça, pode não. Mas nós vamos falar de uma esperança que ela é real, que ela é verdadeira, porque ela vem prometida por Deus. Isso muda completamente, porque não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Você quer ter certeza renovada hoje de manhã? Em Cristo Jesus e através da obra dele? A gente gosta disso, né? E esse tema aí é pensando na história da Noemi. Como hoje é dia das mães, né? Quero felicitar as mães. Sejam as mães biológicas, sejam as mães de criação, sejam as mães aí espirituais, as moças em geral, as mulheres, né? Então, trouxe aí, vamos trazer uma personagem feminina, a vida de Noemi. E eu coloquei ali riscado séries, histórias menos conhecidas, porque eu acho que essa história é conhecida, né? Mas faz tempo que a gente não fala dela. Então, tá aí, você pode escolher se você acha menos conhecida ou mais conhecida. Mas vamos olhar para essa linda história. Eu queria que nessa manhã você fosse renovado, renovada nessa confiança em Deus, nessa caminhada com o Senhor Jesus, e que você fosse renovada e renovado aí na sua esperança nele. E também para aqueles que ainda não foram resgatados por Cristo, que não experimentaram ainda essa vida plena em Jesus, que seja uma manhã onde você também seja trabalhado pelo Espírito de Deus para se render e experimentar a vida que há em Cristo Jesus. Então, Noemi, a mulher que achou que Deus havia encerrado a sua história, mas a história dela não tinha acabado. Então vamos lá, vamos ler Ruth, eu vou ler uns trechinhos, de vez em quando eu vou parar, fazer algum comentário, e a gente vai seguindo, porque a gente não vai ler os quatro capítulos aí desse livro de Ruth. Então, um primeiro trechinho de 1 a 6. Nos dias em que julgavam os juízes. Vocês lembram o que era o período dos juízes? É um sobe e desce espiritual, né? Vocês lembram como é que era a característica desse período? O povo se distanciava de Deus, aí Deus mandava disciplina, e aí eles não aguentavam, clamavam, Deus, misericórdia, salva a gente. Aí Deus providenciava um juiz que trazia de novo o povo para perto de Deus, eles ficavam todos felizes e tal, e Deus então os agraciava com as promessas que ele tinha feito, de quem ouve a voz de Deus e obedece aos seus mandamentos, e aí passava-se um tempo, esqueciam, deixavam de ouvir Deus, né? É a tendência do ser humano, infelizmente é assim, então cuidado, não deixe de ouvir a voz de Deus. Então era esse período que aconteceu, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, porque vocês lembram que tem várias Beléns, tem até Belém do Pará, mas tem Belém Efrata, que é essa Belém, por isso que eles eram Efrateus, né? Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E aí, eu pulo um trechinho, mas faço o resuminho. Voltou Noemi com as suas duas noras para a terra de Belém. Mas nesse início de volta, Noemi falou assim: não, não voltem comigo. Voltem para Moabe, para a terra de vocês, para a casa de vocês. Provavelmente vocês vão encontrar um marido novamente, então fiquem por lá com os seus deuses. E Noemi beijou as duas, mas tem uma que não quis voltar para Moabe. Quem foi? Ruth, né? A órfã voltou para os seus deuses e tal, mas Ruth, ela continuou. Então, o versículo 13 diz assim, porque ela falou assim: vocês vão esperar que eu tenha filhos, né, para vocês casarem? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Vamos ler todo mundo junto? Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa ou cheia eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, vazia. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Vamos olhar um pouquinho para o cenário que nós temos aqui nessa história e nesse início. Uma história, um cenário de tristeza, de luto, de amargura, de aflição. Noemi tem um marido chamado Elimeleque e seus dois filhos, Malon e Quilion, que saem de Belém e que vão em direção a Moabe. Por quê? Porque tinha fome em Belém. Moabe é uma região vizinha. Geralmente, os moabitas foram inimigos de Israel, mas nesse momento havia uma certa harmonia, por isso que eles puderam se locomover lá e poder habitar ali. E nessa terra de Moabe, Noemi perde o marido, Elimeleque. Os filhos se casam, Malon com Ruth e Quilion com Orfa. E depois de cerca de 10 anos, quem morre também? Os dois filhos morrem também. Ela ficou só, desamparada, as suas noras, viúvas, sem filhos. Noemi fica completamente sem estrutura mais familiar. E numa sociedade agrícola, não ter mais os homens em casa era pior ainda, né? Porque não tinha a mão de obra aí pro trabalho. Então significava uma situação bastante complicada, uma situação bastante difícil. Noemi decide voltar para Belém porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. O que significa Deus se lembrar do seu povo se Deus não tem amnésia? Deus não tem esquecimento, né? Importante lembrar isso. Deus, ele não cochila, ele não dorme. E Isaías 49,15 nos fala: caso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Quero perguntar para as mães aqui: vocês esqueceram várias vezes os seus filhinhos quando eram pequenininhos? De vez em quando a gente ouve uma história triste, né? De uma mãe, de um pai. Pai esquece mais, né? Esquece no carro, foi levar para a escola, não tirou do carro, né? Mas as mães, é difícil uma mãe se esquecer do filhinho. E ele usa essa figura para dizer: ainda que uma mãe viesse a se esquecer, Deus... Eu jamais vou me esquecer de você. Não me esquecerei. Essa é a primeira coisa bonita da gente lembrar. Deus, o tempo todo, se lembra de você. Você não precisa ficar com essa preocupação se Deus se esqueceu de você. Ele se lembra continuamente de você. Você pode ter a sensação de ter sido esquecido, mas Deus jamais se esquece de nós. Uma verdade preciosa para todos nós. Por que é que essa família teve que sair de Belém? Porque teve fome. O que que significa fome aí no Antigo Testamento, dentro do povo de Deus? é porque eles tinham deixado de ouvir a voz de Deus. E Deus falou, a hora que vocês deixarem de ouvir a minha voz, deixarem de obedecer os meus mandamentos, eu vou deixar de dar chuva, a sementeira não vai dar, as plantações não vão para frente, os animais não vão se multiplicar. Então era um sinal de disciplina, de consequências desse povo não ter dado ouvidos a Deus. E quando então Deus se lembrou do seu povo, o que significa? É que o povo se lembrou de Deus. E aí Deus então se lembra das suas promessas, que ele fez dizendo, se vocês estiverem longe, mas se arrependerem, ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, eu vou dar chuva, as plantações vão dar, os animais vão dar cria. Então quando volta a comida em Belém, a gente pode concluir de que o povo se voltou para Deus. E tinha novamente ali a comida, fruto desse povo ter voltado para Deus. E Deus então se lembra e fala, vou agraciar agora porque vocês estão dando ouvidos para mim. Então é muito sério fazer pouco caso com Deus e a sua palavra. Não brinque com Deus nem com a sua palavra, porque tem desdobramentos e tem consequências. E aí então ela volta para Belém. E ela diz, olha, eu saí cheia, com a família, claro, né, os bens e tal, e voltei vazia dessa região de Moabe, que era uma região idólatra, né, então não ajudou com certeza a saída de Belém por não ouvir a Deus e se meter num outro povo também que não ouvia a Deus. E ela chega em Belém e ela faz questão de dizer, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque ela voltou amarga e atribuindo a Deus e tudo isso que ela tinha vivido, ela dizendo que Deus pesou a mão sobre ela. E Rute 1,13 diz, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E ainda os versículos 20 e 21 desse primeiro capítulo. Porém ela lhes dizia, as mulheres, né, que a receberam, que se lembraram dela, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa, cheia eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, vazia, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Uma mulher esmagada pelas circunstâncias, uma mulher que tinha um gosto amargo da vida, sem marido, sem filhos, sem netos, desesperançosa. E ela precisava de um alívio, precisava de um resgatador, precisava de uma solução para tudo isso. E esse livro nos fala de um resgate, nos fala de um resgatador. Qual que era o papel, o que fazia um resgatador? Ele protegia a família, o resgatador ele preservava a herança, restaurava o nome da família, dava continuidade ao sobrenome aí familiar, ajudava os parentes vulneráveis, e é assim que começa o capítulo 2. Então esse capítulo 1 é um cenário triste de luto, de amargura, de aflição, circunstâncias difíceis que talvez você já tenha vivido, está vivendo ou vai viver, mas tem aí no capítulo 2 um início de uma esperança, onde nós lemos Noemi dizendo... Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ela lembrou que tinha um resgatador ali na família, que poderia prover e mudar essa realidade dela e das suas noras. Há alguém próximo que pode restaurar, que pode proteger, alguém que pode redimir, alguém que pode garantir a herança. Mas tem a realidade, e Ruth então precisou ir trabalhar. E esse capítulo 2 então vai nos contar que Ruth saiu aí para trabalhar, mesmo com esse parente, que um possível resgatador e alguém que poderia mudar essa realidade dessa pequena família. E o texto nos fala que era a época da cega, ou da colheita da cevada. A cevada é o primeiro grão ali em Israel, que floresce, que nasce depois que vem o trigo. Então era o comecinho ali da colheita dos grãos e, enfim, daquilo que eles tinham plantado. Então isso tem um significado importante, porque a cevada e essas primícias, né, tá ligada à Páscoa, tá ligada à festa das primícias, que era esses primeiros frutos que eram colhidos e eram trazidos para o templo em gratidão por aquilo que Deus estava dando. E também como uma entrega de gratidão pelas outras plantações que viriam na sequência, ou pela colheita que viria na sequência. Levítico fala disso, né? 23. Trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra o próprio Senhor Jesus sendo aí chamado de as primícias, né? Em 1 Coríntios, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E o sentido aí é Cristo ressurreto, como sendo o começo, garantidor de que nós também seremos ressuscitados. E então ela chega nesse momento onde tem as primícias sendo colhidas e um povo grato a Deus. E a minha pergunta, você tem demonstrado de forma prática e expressado essa gratidão por tudo aquilo que Deus tem dado a você, e separando as primícias para dizer, olha, eu entrego a Deus, Ele que é o garantidor aí do meu suprimento e da minha vida. Ruth, ela foi ao campo trabalhar, e o texto nos fala que por casualidade ela entrou no campo justamente desse parente de Noemi, parente de Elimeleque. E a gente sabe que não tem casualidade, né? Mas o texto justamente nos faz pensar, puxa, ela saiu por ali e entrou justo no campo daquele que poderia aí trazer solução para a família, ser esse resgatador, esse salvador da situação. E ela vai, então, e ali ela está colhendo as espigas, trabalhando. E quando chega o dono, chega Boaz, que é o dono dessa terra, ele vai perguntar para o encarregado dos funcionários, ali dos que estavam colhendo, e fala assim, de quem é essa moça? E aí, então, ele dá as informações, dizendo que ela tinha chegado junto com a sua sogra de Moabe, que estava ali colhendo, e Boaz então chama Ruth e diz assim, Ruth, não vai colher em outro campo, pode ficar aqui no meu campo, pode colher esses grãos, essas espigas, se você tiver sede, pode pegar também da água que os meus servos têm ali para beber. E Ruth ficou maravilhada com a atenção, com o cuidado que esse Boaz deu a uma estrangeira, que ela era. E Boaz ainda fala, você me contaram o bem que você fez para Noemi, a sua sogra, como você deixou o seu país e veio aqui para estar aqui numa terra desconhecida. E o Senhor então retribua para você esse bem feito que você tem tido para com a sua sogra, para com Noemi. E Ruth então fica bastante contente, alegre e feliz com esse trato, esse tratamento. E ainda diz para Boaz, você está mexendo com o meu coração, está falando ao meu coração. E Boaz convidou ela para comer, junto com os outros segadores, colocou grãos tostados ali, e comeram e se fartaram, e Boaz ainda deu ordens para os seus empregados, para que eles não tocassem nela, não mexessem nela, e ainda a deixassem colher entre as gavelas. O que, que são as gavelas? São já os feixes colhidos, né, dos grãos. Então é como dizendo, olha, os servos colheram, você pode pegar daqueles que já foram colhidos, não precisa sair pelo campo pegando e catando as espigas que ficaram pelo caminho. E no final desse dia ela tinha pego bastante, ela debulhou esses grãos, e o texto nos fala que ela levou para casa quase um efa de cevada. Significa mais ou menos 22 litros, né? Para casa, talvez perto de 13 a 15 quilos de cevada. E chegando então na casa da sogra, a sogra perguntou, e aí, da onde vem tudo isso? Como é que foi o seu dia aí de trabalho? E Ruth contou então que ela tinha justamente caído no campo do Boaz. E aí Noemi então fala, esse é nosso parente chegado, né? É um dos resgatadores que pode aí trazer solução para a nossa situação. E Ruth ainda fala para Noemi, fala assim, ele deixou eu ficar até o final da colheita. Posso aí continuar colhendo a cevada, o trigo que virá depois. E o capítulo 2 termina assim, dizendo que ficou Ruth com a sua sogra. Tendo terminado toda a colheita, ela ficou ali com a sua sogra. Mas a história continua, e Noemi está preocupada com a Ruth, com a sua nora, porque ela estava sozinha, e Noemi falou assim, vamos arrumar um marido para você, né? E tem alguns jovens aqui que gostariam de ter uma sogra assim, né? Uma sogra, enfim, uma senhora que se preocupasse assim, né? E aí Noemi, então, tem um plano para ela, dizendo assim, vai se encontrar com Boaz, põe as suas melhores roupas, põe um perfuminho gostoso, né? E vai lá, culturalmente, tinha todo uma forma de realizar isso, não tinha nenhuma malícia, nenhuma má intenção, mas vai e se deita aos pés desse Boaz de noite, e ela faz isso, e à meia-noite ele acorda e vê essa mulher deitada aí nos pés e leva um susto, né? Quem é essa mulher que está aí? E ela fala, sou Ruth, Ruth 3:9, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, ou tu és redentor. E aqui, gente, tem uma linda simbologia, quando Ruth faz esse pedido para Boaz. Ela está pedindo proteção, ela está pedindo aliança, ela está pedindo ele em casamento. E é exatamente o que todo pecador precisa fazer aos pés da cruz, clamando por Jesus, clamando por uma aliança com ele, clamando por um relacionamento com ele, clamando por proteção, clamando por salvação, clamando por libertação. E nós temos nesse livro essa linda simbologia de Ruth, então, indo para a pessoa certa, que é o seu resgatador, que poderia trazer essa reconciliação, essa aliança, essa proteção, essa libertação. E é como se ele estivesse pedindo, torne-se o meu noivo. É a figura que a gente enxerga no Novo Testamento, né? A igreja sendo a noiva e Jesus sendo noivo. E no Antigo Testamento um casamento, no Novo uma relação de noivado, aguardando ainda o casamento. Mas nós temos aqui então um pedido de Ruth para que Boaz fosse o seu resgatador, o seu salvador. Se você está aí hoje de manhã e ainda não tem Jesus como esse teu resgatador, esse teu libertador, esse teu salvador, então clame a ele, peça a Deus, estende a tua capa sobre mim. Porque todos nós precisamos de um resgatador, senão a gente vai morrer eternamente perdidos. E o texto mostra que Boaz entendeu esse pedido muito bem. Ruth 3, 10 a 12 e 15 nos diz o seguinte: disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Boaz, ele falou, olha, tem ainda um outro resgatador, eu vou conversar com ele, mas estende aqui a sua capa e provavelmente essa quantidade aqui equivale mais ou menos a mais uns 20 quilos de cevada que ele deu para ela, para que ela levasse para casa. E aqui nós temos duas capas. Nós temos a capa de Boaz, que Ruth fala assim, estende a tua capa sobre mim. E nós temos esse manto, também uma capa, que é de Ruth, e que Boaz diz, estende essa capa que eu quero enchê-la. E é bonito pensar nessas duas capas. A capa de Boaz, para salvar a Ruth, e a capa de Ruth, que é enchida por Boaz. Outra figura bonita aí, que a salvação, ela vem 100% da parte do Salvador Jesus Cristo. Mas quando a gente é agraciado com essa salvação, porque a gente invocou o nome de Deus, a palavra de Deus diz que invoca o nome de Deus é salvo, ele nos enche. Ele enche a nossa capa, nosso manto, nossa alma, né, com provisão. E é assim que Ruth saiu, tendo pedido essa salvação, ela volta enchida na sua alma, saciada com essa quantidade grande que Boaz deu generosamente para ela. A continuação, Ruth 4, 9 a 10, diz, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, porque ele foi lá, desculpa, faltou um pedacinho, ele foi lá conversar com esse segundo resgatador, que tinha primeiro o direito de resgatar, de pegar a Noemi e as suas noras e dar descendência, né, casando com Ruth, e resgatar as terras também, que eram da família. E aí esse resgatador declinou e falou assim, eu não tenho condições, até as terras sim, mas eu não poderia pegar Ruth como minha esposa. Então, Boaz diz o seguinte, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. E o povo então disse, o Senhor faça esta mulher como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Quem era Raquel e quem era Lia? As duas filhas ali de Labão, junto com mais duas servas que deu origem às 12 tribos de Israel. Então, para o povo ali, Raquel e Lia eram figuras importantes que deram então origem às tribos de Israel, que edificaram, de certa forma, aí o povo de Israel. E eles desejavam que Ruth e que Boaz também fossem esses que edificariam a Israel. E ainda vocês sejam como a casa de Pérez, né, que de Tamar teve Judá. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que se cumpriu essas palavras aí desses anciãos e desse povo. A continuação diz o seguinte, Ruth 4, de 13 a 17, uma vez que Boaz então se tornou resgatador de Ruth, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja famado em Israel o nome deste. E será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. É muito claro nesse livro, nessa história, que Boaz aponta de forma linda para a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro resgatador. Nós éramos pobres espiritualmente, sem esperança, sem herança, incapazes de salvar-nos a nós mesmos, sem perspectivas, apenas a morte eterna. E Cristo, ele paga o preço, ele nos resgata. Ali na cruz ele paga o preço do nosso pecado para nos restaurar. A Bíblia fala que ele cancelou o escrito de dívida que pesava sobre nós, a dívida dos nossos pecados. Ele restaura a nossa vida. Boaz é esse que faz todo esse papel jurídico, legal, pactual, espiritual, assim como Boaz faz com Ruth. Mas, quando a gente lê, e a gente já leu esse trechinho do capítulo 4, a gente vê que o neto de Noemi, é dito dele que seria o resgatador de Noemi. Mas afinal, não é Boaz o resgatador? Né? No versículo 14 ali, bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador e seja famado em Israel o nome deste. Olha que interessante, Boaz é esse que simbolicamente aponta para Jesus, que garantiu juridicamente toda a nosso resgate, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus. E o filho, esse neto de Noemi, o filho de Ruth, que também é chamado de resgatador, é o fruto desse resgate. É tudo aquilo que vem decorrente dessa salvação e dessa libertação que Cristo conquistou para nós. Então esse bebezinho, ele representa esse resgatador no sentido do fruto do resgate. Tudo aquilo que Boaz fez está ali nesse menino que vai dar continuidade à família, que garante a herança então que ia passar para ele. Então podemos dizer que tudo aquilo que vem com a salvação, a vida eterna, a paz, a alegria, a continuidade, a certeza da ressurreição, está ali simbolizado nesse fruto, né? Nesse bebezinho ali, da amargura à esperança. Noemi completamente desamparada, E de repente, então, ela encontra esse resgatador e ela recebe esse netinho que cria como se fosse filho e coloca ali no seu peito, no seu regaço, enfim, no seu colo, várias traduções colocando, então, ela trazendo esse menino para perto e ainda dizendo que seria o consolador da sua velhice e o restaurador da vida. Como é bom quando a gente experimenta esse relacionamento com o Senhor Jesus e a gente tem toda essa presença dele com todas essas bênçãos. E 1 Pedro 1, 3 e 4 nos fala também dessa herança que temos em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É a salvação completa que Cristo conquistou na cruz e nós temos então essa esperança, essa garantia. E aquelas palavras do povo ali de Belém, dos anciãos, foram concretizadas. Boaz e Ruth sendo um casal que continuou edificando a Israel. De que forma? Porque a gente sabe, o final do livro nos fala, Obed, ele se torna o pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi. Então, Davi era trineto de Noemi. Noemi era a trisavó de Davi. Né? Então, ali bem próximo, essas gerações, e a gente encontra esses nomes na genealogia de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Olha onde encontramos todos esses nomes aí de Pérez, que eles desejavam que fosse também, né, de Judá. Mateus 1, de 1 a 6, diz: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque a Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab a Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Então, um pequeno livro, mas que começa bem triste e termina com uma esperança gloriosa e um resgate aí de quem estava completamente desamparado e desanimado. E eu queria parar um segundo e perguntar para você, como é que está aí o seu coração, como é que está a sua mente em relação à vida? Está difícil? Está desesperançoso? Está desesperançosa? Está com fome? Saiu de Belém? Talvez deixou um pouquinho aí a atenção que deveria dar para o Senhor? E está experimentando algumas coisas amargas. E eu quero dizer para você que tem que voltar para Jesus, tem que voltar para o resgatador, tem que voltar para aquele que protege, aquele que tem aí a solução para todas essas aflições aí do coração. E o livro termina então com essa esperança gloriosa de que não foi um fim, não foi uma história que terminou ruim, mas uma história que terminou bem, com uma certeza de alguém que estava ali cuidando, guardando e dando continuidade. E a continuidade para o cristão é que as aflições, elas podem acontecer, vão acontecer, mas elas são leves e momentâneas, porque a gente aguarda a volta desse resgatador que garante a nossa ressurreição e a nossa eterna morada com ele ali no céu, no paraíso, na eternidade. Eu queria ler algumas aplicações e implicações, são 7, para a gente levar essa história e pense, escolha uma dessas 7 aí para essa próxima semana. A primeira parte da história de Noemi é de amargura, é de tristeza, como pode ser-lo para muitos, independente do sofrimento particular ou das circunstâncias. Mas depois vem uma segunda fase, que é de esperança, de alegria, de cuidado, de paz, porque ela encontrou o resgatador. Você pode ser resgatado por Jesus Cristo. Clame a Ele, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Peça como Ruth ao resgatador, estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. E você se lembra do carcereiro, né? Que perguntou ali para os apóstolos: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você só precisa fazer isso, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Uma segunda aplicação, implicação a mães, avós, jovens, mulheres, pais, jovens, homens que perderam sonhos, vivem frustrações familiares, sentem-se vazios, vazias emocionalmente. Deus continua trabalhando, mesmo quando o coração só consegue enxergar amargura. Quando pensa que perdeu tudo, Deus ainda tem planos para você. Planos de salvação, planos de cuidado e de amor. E Deus já provou esse amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Terceira implicação, o livro começa com funeral e amargura, mas termina com vida, termina com restauração, com esperança. Deus queria que Noemi voltasse para onde? Para Belém. Volte para Belém. Talvez você dê uma escapada aí e foi para Moabe. Volte para Belém. Eu gosto demais de Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma quarta implicação, Noemi resgatada, redimida, ela ganha um neto. Quantos aqui tem netos ou netas? Tem poucas avós e avós, né? Tem aí, tem. É bom neto? Muito bom, né? Queira Deus que um dia experimente. Aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele, como se fosse seu filho. Está aí o fruto da redenção, o fruto do resgate. Proteção, herança, continuidade, pensando na ressurreição, alegria, paz, amor, segurança, vida plena. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. As bênçãos de Deus, elas trazem perspectiva boa, mesmo quando parece que está tudo difícil. Em Cristo a gente experimenta, mesmo que está tudo ruim, com Ele está tudo bem, né? Jesus e bênçãos decorrentes são a tua vida, são a tua alegria, são de fato o teu consolo, o propósito da sua vida. É nele que a gente vai se satisfazer, não é no trabalho, não vai ser nem nos netos, no sentido aí físico só, né? Mas vai ser na pessoa de Jesus Cristo. Uma quinta implicação, faça a mesma escolha de Ruth, aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Orfa voltou para os seus deuses, mas Ruth decidiu adotar o Deus de Israel. Ela foi resgatada e preenchida pelo noivo Boaz, aí por Jesus. Ela entrou na genealogia de Jesus, da história da redenção. E Deus chama você e eu para também entrarmos nessa história da redenção neste mundo, fazendo parte dessa linhagem de quem está associado com Cristo e aponta para aquele que veio salvar as vidas, que veio resgatar as vidas. Uma sexta implicação, não existe casualidade, há um Deus que governa a sua vida. E talvez você se veja aí como Ruth, né, andando por aí e caindo em lugares e não entendendo por quê, mas Deus, ele está guiando a sua vida e está governando muito bem para os propósitos definidos por ele mesmo. Ela entrou justamente no campo, na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Talvez se entrasse ali 100 metros do lado, seria um outro campo, seria um outro senhor. Mas ela entrou exatamente no campo daquele que poderia trazer essa mudança. E é em Jesus Cristo que a gente vai encontrar tudo aquilo que nós precisamos. E sétima e última implicação, seja bondoso e generoso como Boaz foi para com Ruth e sua sogra. Nós temos um Deus generoso, um Deus que dá e que tem mais alegria em dar do que receber, mas ele também convida você e eu a sermos generosos e não nos cansarmos de fazer o bem. E a última frase aí, Quem é do tempo da aclimação? Essa última frase te diz alguma coisa? Isso mesmo, lá no salão que era a igreja que depois veio para cá, tinha lá na frente, não sereis minhas testemunhas, mas tinha Cristo em vós, a esperança da glória. Mary, lembra? Está balançando a cabeça? Quem está balançando, pelo menos tem mais de 42 anos. Né? E como até 5 anos não dá para ler, já pode ser 47, 48, né? Mas é isso, Cristo em vós. Na época eu não entendia muito bem esse versículo, mas hoje a gente já entende um pouquinho mais, né? É em Cristo só que a gente tem essa esperança. Então a frase, a esperança última que morre, é falso ou verdadeiro? A esperança última que morre. Vai morrer a esperança algum dia? Não, não vai morrer. Se é a âncora da nossa alma, a gente vai continuar, né? Então essa frase é falsa, né? Ela nunca morre. A esperança nunca morre. Ela é essa segurança do cristão. Mas é em Cristo só que você vai experimentar. Cristo, Deus, é o Deus da esperança. E assim seja, que você seja renovado aí nessa esperança, nessa confiança, no único que pode trazer aí mudanças para a nossa realidade, para a sua realidade. Baixe a sua cabeça e faça uma oração pedindo que Deus o renove, a renove nessa confiança, nessa semana, nessa esperança, nessa certeza de que não acabou ainda a tua história, a tua vida. Por pior que seja, Deus tem planos. Volte para Belém, se conecte aí profundamente com o Senhor e você vai ser instrumento de bênção e vai ganhar como que um propósito novo para a sua vida, como foi com Noemi e com Ruth. Senhor Deus, as circunstâncias às vezes podem nos fazer perder essa esperança, esse foco de que nós temos em Cristo a suficiência. Nós temos em Ti, Deus, tudo que nós necessitamos. Senhor Deus, tira esse pessimismo em alguns, ou tira, Deus, essa dúvida, essa incredulidade. E coloca de novo, Deus, os nossos olhos focados em Cristo, olhando firmemente para o autor da nossa fé. Dá, Senhor Deus, que possamos olhar além das coisas que se veem, com esse olhar da fé, crendo em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E nós, nesta manhã, te damos graças, porque a gente não precisa viver na amargura, na aflição. A gente tem em Cristo essa esperança gloriosa. E obrigado porque o Senhor nos salvou, nos resgatou. E o Senhor continua desejando salvar vidas e que assim aconteça nesse dia. E que a nossa vida em Cristo, Deus, com tudo aquilo que o Senhor prometeu, possa de fato ser uma alegria profunda, ser um propósito, Deus. E que a gente não se perca, Deus, nas coisas deste mundo, mas que a gente continue amando tão somente o Senhor e vivendo exclusivamente para Ti. Assim como Noemi, Deus, reencontrou uma nova, podemos dizer, uma nova vida, assim também, Deus, aqueles que estão nessa circunstância possam serem fortalecidos, renovados e experimentarem essa nova fase com o Senhor ao lado, tendo alegria de serem instrumentos de bênção para outras pessoas. Abençoa esta igreja, abençoa as famílias que representamos e que o Senhor continue trabalhando em nós e que essa semana seja de, desse olhar, Deus, com um sorriso, não só no rosto, mas no coração, por aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor fez ali na cruz, e por todas o acesso que temos às bênçãos que o Senhor derramou em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.